tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Ainda não há sinal do homem que caiu em ravina de São Martinho do Porto, deixou o automóvel destrancado, uma mochila e uma corda perto do local. PSD pede auditoria ao Departamento de Obras Municipais e reafirma estranheza com o silêncio em torno da demissão de Rui Serrano. Secretário de Estado da Administração Interna marca presença no aniversário dos Bombeiros de Tomar. Será já neste sábado. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos diminuindo de frequência a partir da tarde, períodos de chuva fraca no litoral, ainda queda de neve acima dos 600 a 800 metros, vento fraco soprando moderado nas terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 8 graus para a Guarda, 13 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 19 para Faro.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio L, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, come o que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida. Para a noite ser mais divertida, agora só falta mesmo a mesa a reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Ainda não há sinal do homem que terá caído de uma ravina situada em São Martinho do Porto. As buscas decorrem desde as 12h45 desta quinta-feira, à altura em que o alerta chegou às forças de socorro, mas infelizmente sem o sucesso desejado. No local, para além dos bombeiros locais, registro para a presença da Polícia Marítima e ainda de meios aquáticos, mas não há vestígios evidentes dessa eventual corda. Aliás, por aquilo que a ERTE apurou junto de fonte oficial desta operação de resgate, o homem foi identificado como um cidadão de 62 anos, natural das Caldas da Rainha. A cerca de 50 metros da ravina, deixou o seu automóvel destrancado, local onde estava ainda uma mochila, compartimentos para comprimidos e uma corda. As forças de socorro detectaram um sítio raspado, possivelmente com uma pegada, mas nada mais do que isso, nem mesmo qualquer roupa. As buscas já foram suspensas nesta sexta-feira, até porque há grande agitação marítima a dificultar o trabalho dos operacionais, sem esquecer que lá está a falta de luz solar. Na manhã deste sábado, a procura será então retomada.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está a confirmar-se o agravamento das condições atmosféricas durante as últimas horas. Tem havido registro para a precipitação intensa, um pouco por todo o distrito de Santarém, sendo que em Tomar, por exemplo, segundo dados recolhidos pelo serviço meteotomar.info, já tinha havido registro para 16,8 milímetros pelas 16h30 desta sexta-feira. Segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, também tem havido lugar a fortes rajadas de vento, de tal forma que há registro para ocorrências relacionadas com quedas de árvores, em alguns casos com implicações na circulação rodoviária. No que a Tomar diz respeito, novamente, pelas 14 horas, os bombeiros foram chamados à serra para ultrapassar uma situação dessas. Também aconteceu o mesmo em Alpiarça, na estrada municipal 1370, até agora a situação mais complicada e a forçar a mobilização de mais de uma dezena de bombeiros. Também em Corus houve lugar à queda de 2 árvores, mas aqui sem consequências de maior.
Rádio F, a primeira a informar.
O clima de suspeição continua a envolver a Câmara Municipal de Tomar. Depois de aprovado uma auditoria à Divisão Financeira, por iniciativa dos independentes, eis que está a nova proposta em cima da mesa, desta feita do Partido Social Democrata. Beatriz Schultz, agora em substituição do vereador António Manuel Jorge, que pediu suspensão por 6 meses, apresentou um pedido de auditoria ao Departamento de Obras Municipais, não deixando, no texto introdutório, de recuar ao passado e reafirmar a estranheza pela demissão de Rui Serrano e pela falta de explicações.
Constatamos que nos últimos tempos têm sido levantadas dúvidas e suspeições sobre obras realizadas no município. Acresce a circunstância de um anterior vereador que tinha a seu cargo a área do urbanismo, o Sr. Arquiteto Rui Serrano, ter apresentado a sua demissão, nunca explicada e esclarecida pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Assim sendo, em nome do princípio da transparência e para acabar o esclarecimento das matérias relacionadas com as obras, municipais e particulares, requer que seja efetuada uma auditoria por entidade externa ao Departamento de Obras Municipais da Divisão Urbanística, incluindo o antigo Departamento de Gestão Urbanística, com início a definir e termo em 31 de dezembro de 2016.
Uma pessoa ficou ferida com gravidade após o despiste de um pesado de mercadorias. A vítima foi precisamente o condutor do veículo. O acidente aconteceu pelas 8h10 da manhã desta sexta-feira no IC8, ao quilómetro 57, Conselho de Ancião, distrito de Leiria. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro, o homem foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Não cabe na cabeça de ninguém. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, reagiu a uma indicação que lhe foi dada pelo vereador Pedro Marques em plena sessão do Executivo. Com efeito, o eleito dos independentes disse que também não escondeu a surpresa quando assistiu a uma intervenção de funcionários da autarquia que estavam a colocar massas frias em cima de tampas de condutas, uma situação que futuramente, caso seja necessário abri-las, irá obrigar-se a partir tudo o que foi feito agora e o que estava feito anteriormente.
Hoje constatei que andava funcionários da autarquia a colocar massas frias em alguns sítios dos regulamentos. Agora, também vi colocarem à volta das tampas, não sei se era do IP, se era dos SMAS, que estão no Alcatrão, também fazer o mesmo. Só que ao fazer o mesmo, aquilo ficava por cima das tampas, que acho que era correto. Se o caminho quer tirar as tampas, temos algum problema. Era, onde isso existe, era retirar primeiro as tampas, arranjar e depois colocar as tampas. Senão, de caminho, temos um problema estar a partir ali aquilo. Portanto, voltamos à situação. Parei-me com isso. Não disse nada, como é óbvio, ninguém queria fazer aquilo, mas como é dia de reunião de Câmara, aproveito para constatar o facto e que se tomasse algumas medidas para que isso fosse corrigido.
A Guarda Nacional Republicana intensificou entre 24 e 28 de fevereiro o patrulhamento e a fiscalização rodoviária, orientando as ações para as vias mais críticas, com especial incidência para as que convergem aos locais onde tradicionalmente ocorrem festividades carnavalescas. No que diz respeito ao distrito de Santarém, comparativamente a igual período de 2016, registaram-se 51 acidentes, mais 3 do que em 2016, não houve acidentes mortais, igual, 2 feridos graves, mais 1, e 16 feridos leves, mais 7 do que no ano passado. Dos cerca de 1.600 condutores fiscalizados, mais 600 do que na operação 2016, foram registadas neste período as seguintes infrações: 60 por excesso de velocidade, menos 149, 47 por condução sob a influência do álcool, mais 12, 16 detidos com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, mais 2 do que no ano passado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia da Serra Junceira e a Câmara de Tomar estão a proceder ao asfaltamento da Estrada da Serra, a 531, obra orçada em 200 mil euros. Na manhã desta sexta-feira, o local das intervenções contou com a presença da ERTS numa iniciativa extensível a Américo Pereira, presidente da referida União de Freguesias, e a Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Em declarações prestadas à ERTS, Américo Pereira deu conta deste processo que se iniciou em setembro último e que implicou um grande processo de preparação.
A Estrada da Serra, a 531, era, por assim dizer, o problema maior de acesso à sede, neste caso, de freguesia, porque realmente já tem barbas como o Pai Natal, um piso miserável, as pessoas queixavam-se, Jogava-se aqui um pouco o jogo do empurra, porque desde sempre a responsabilidade da Câmara, na verdade trata-se de uma estrada municipal, e as juntas jogavam um pouco com isso. Sendo a responsabilidade da Câmara, a Câmara não estava nem desatava, e o que é facto, o tempo ia passando e a estrada estava um caos, absolutamente um caos. Isto no âmbito dos contratos interadministrativos, a junta de freguesia assumiu uma responsabilidade que dificilmente haveria outra junta qualquer, quer do Conselho, quer fora dele, com esta dimensão. Portanto, é uma responsabilidade enorme, porque não se trata só a pavimentação. Portanto, nós gastámos muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro, na preparação, na construção de paredões, de aquedutos, de abertura de caixas laterais, tubulares. Só dentro de exemplo, nós gastámos, até o momento, 2 mil toneladas de Tuvenã. Portanto, isto traduz um pouco a dimensão da obra. Além disso, fizemos drenos. Temos drenos ao longo da estrada, em alguns casos, que levaram 3 e 4 carradas de arrancamento. Portanto, o que foi feito e está a ser feito é com maior rigor e com maior sentido de responsabilidade, até porque, em alguns casos, temos até um engenheiro a trabalhar connosco.
Como sublinhado, Anabela Freitas acompanhou também esta visita. A autarca lembrou que estas obras resultaram do contrato administrativo entre o município e a Junta de Freguesia.
As obras que nós tivemos a ver, parte delas, resultam do contrato interadministrativo que foi feito entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Contrato administrativo esse de 2016 ainda, portanto, em 2017 já foi feito também um novo contrato interadministrativo, mas de dizer que a Junta de Freguesia foi muito além daquilo que está no contrato interadministrativo. Portanto, aquilo que nós vimos hoje, sim senhora, parte do que vimos está em contrato administrativo, mas de realçar o esforço financeiro que eu acredito que a Junta tenha feito para termos aquela obra que nós vimos. De dizer também que era mais do que justa esta obra, e aquilo que foi feito vem cobrir apenas uma pequena parte daquilo que são as necessidades desta junta de freguesia, uma junta grande que resulta de uma união entre a junteira e a serra, mas esta parte, concretamente esta parte da serra, era uma parte que estava completamente desprezada em termos de obra e que precisa de muita obra. Para além disso, vamos também fazer nesta junta, vamos atingir os 100% de cobertura de água no concelho, ao fechar o ciclo da água no Carvalhal, mas isso é uma empreitada que decorre através dos SEMAS, e portanto estamos a investir também nesta zona do concelho, mas gostaria de realçar aquilo que é o esforço financeiro que acredito que esta junta está já a fazer.
Começa pelas 10 da manhã deste sábado mais uma edição do Encontro de Colecionadores, evento à escala nacional que, como manda a tradição, decorre no Pavilhão Municipal de Tomar. Será a 18ª ocasião em que colecionadores de todo o país se reúnem para mostrar aquilo que de mais valioso têm numa organização do Grupo de Amigos do Colecionismo e com o apoio da Autarquia Nabantina. A ERTE antecipou esta iniciativa junto de Vítor Domingos, o rosto mais visível da organização, que deu conta da presença de 100 expositores.
Vamos encontrar 100 expositores, a maior parte agora é o forte, é os pacotes de açúcar, é pavilhão completamente esgotado, de outro modo diferente, para melhorar, penso que vai ser um grande êxito, uma vez que temos pessoal desde o Algarve ao Norte com as suas campanhas, e havendo os tradicionais prémios para a peça mais antiga e para as mesas mais bonitas.
Este encontro tem conseguido resistir ao tempo, ou seja, tem conseguido adaptar-se à evolução dos tempos e tem conseguido captar mais colecionadores.
Sim, isso é uma realidade, apesar de eu não estar satisfeito, porque eu queria fazer, no mesmo encontro de adultos, fazer um encontro com mesas pequeninas e com cadeiras e com os meninos da escola para criar o espírito do colecionismo. Isso, ando à luta já há muitos anos, não consigo. Isso é, gostava muito de pôr as escolas que os pais trouxessem os meninos e ter uma mesinha com o nome deles, tal e qual, e que os próprios colecionadores ofereciam às crianças esferográficas, calendários bons, tudo o que se podia imaginar que eu gostasse. Cromos de futebol, por exemplo, mas aí está difícil, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas não consigo, eu não consigo. Mais um ano que não consigo.
Vítor Domingos, esta é uma iniciativa que não mexe apenas com o pavilhão, mexe com o concelho todo.
Sim, mexe com o concelho todo, mexe com para a parte comercial, porque há colecionadores que vêm dormir, vieram hoje já, dormem cá, passam cá o dia da manhã, almoçam, jantam, alguns ficam para domingo, trazem as suas famílias, e é mais uma via para pôr a cidade de Mar um bocadinho, mais um dia bem mexido, que é uma coisa que a cidade de Mar bem precisa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 400 atletas vão estar presentes na edição deste domingo das Três Léguas do Navão, que irá cumprir a sua 34ª edição, número que faz desta prova já um clássico à escala nacional. Durante a manhã, e espera-se com a colaboração de São Pedro, as principais artérias do Tomar irão estar compostas com os competidores e as respectivas equipas, sendo que as inscrições, refiram-se, terminaram nesta sexta-feira. Mas as expectativas estão em alta, não só para a prova principal, mas também no que diz respeito à Léguazinha, que irá duplicar o número de clubes participantes relativamente ao ano passado. Carlos Zeira, o rosto da organização, em declarações à ERT, antecipou as Três Léguas do Navão, mostrando-se confiante na obtenção de mais um sucesso para o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção de Tomar.
Estamos todos prontos, só faltam mesmo os atletas chegarem, os dorsais serem distribuídos e o diretor de prova dar o tiro de partida. Estou por dentro das inscrições. Eu penso que este ano poderemos e temos condições para continuar a crescer sustentadamente, tal como eu disse o ano passado, e penso que chegaremos aos 400 atletas. Prova grande.
Sim.
Agora, a aposta ganha foi a Léguazinha, que já quase que duplicou o número de equipas a participar. Esta prova também só tem pernas para andar, passa a expressão, porque os nossos associados, ou alguns, colaboram de uma forma espontânea connosco. Este ano, aliás, para contrariar exatamente essa ideia de melhor gestão dos nossos recursos humanos, este ano temos a inovação que, desde o secretariado à partida, uma vez que a escada já lá era, tudo estará concentrado na Praça da República. Portanto, os quatro eventos que temos, a Léguazinha, a Mini Légua, a Caminhada e as Três Léguas, terão a sua partida na Praça da República. Os secretariados funcionarão no edifício da Câmara, portanto nas arcadas. Estaremos totalmente concentrados na Praça da República. Não estaremos seguramente na Amorim Rosa.
Passamos e continuamos, aliás, no desporto hóquei em patins neste domingo. Já sabe, o Sporting do Tomar desloca-se ao Dragão Caixa para defrontar o Futebol Clube do Porto em jogo correspondente à 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Este jogo, refira-se, terá lugar a partir das 15 horas e terá honras de transmissão televisiva pelo Porto Canal. Os Leões não perdem há 4 jornadas, um percurso que lhes permite, nesta altura, ter mais 8 pontos do que a chamada linha de água, pelo que pode entrar sem pressão, tranquilo, à espera de eventuais erros, certamente serão poucos, dos portistas. No futebol, 1ª Divisão Distrital, Tomar irá receber a visita do líder coruchense. União de Tomar terá assim pela frente o comandante da 1ª Divisão Distrital. Tem mais 10 pontos à entrada das últimas 6 jornadas, ou seja, estamos perante a equipa que certamente irá conquistar o título e será o segundo nos últimos 3 anos. Para além deste duelo em Tomar, registro então para os jogos Oriense, Samora Correia, Amiense, Empregados do Comércio, Fazendense, Torres Novas, Mação, União de Almeirim, Cartaxo, Benavente, Pego, Riachense e o tal União do Tomar, Coruchense. Antes de avançarmos para a nota do dia, fica aqui uma informação. A ponte metálica da Chamusca, situada sobre o Rio Tejo, irá estar fechada à circulação rodoviária a partir das 22 horas deste sábado e até às 4 da manhã do domingo seguinte. Em causa estão trabalhos de conservação nas juntas de dilatação daquela estrutura. Refira-se que a Guarda Nacional Republicana irá coordenar as operações relativas ao trânsito. Reforço, é a partir das 22 horas deste sábado e até às 4 da manhã deste domingo. E agora sim, avançamos para a nota do dia, hoje por José Rogério.
Como sabemos, Tomar celebrou anteontem 857 anos de história, cujas comemorações pretextuaram que se falasse bastante do passado, que se abordasse muito o presente e que se perspectivasse o suficiente o futuro. Mas, a poucos meses das eleições autárquicas, não foram destacadas as fantasias criadas aos tomarenses, nem as ilusões que lhes foram vendidas em anteriores campanhas eleitorais pelas diferentes forças partidárias. De facto, face ao rico património natural, monumental e cultural que temos, se tivessem sido cumpridas as promessas de construir um ascensor no Convento de Cristo, o parque temático a conectar várias zonas da cidade, o campo de golfe próximo dos Pagões, o mega centro comercial na zona do mercado e ainda o novo parque de campismo, o Museu do Brinquedo e as unidades hoteleiras de ponta, o nosso concelho estaria hoje numa posição mais avançada e competitiva nos planos regional e nacional. No entanto, apesar de estarmos numa situação de grande fragilidade, os líderes e candidatos autárquicos continuam a considerar o turismo como a alavanca estratégica para o desenvolvimento concelhio, apesar de pouco terem feito por ele e do tempo e das oportunidades que já desperdiçaram. Neste contexto, em período de aniversário e nas vésperas de nova campanha eleitoral, cabe perguntar quais são as propostas e os projetos concretos para relançar a atratividade do nosso concelho nos domínios da agricultura, da indústria, do comércio e dos serviços, pois agora não basta falarem em intenções de investimento provenientes da Índia, dos Estados Unidos, de Israel ou de qualquer outra parte do mundo, já que as coisas assim anunciadas sabem a mais do mesmo, isto é, puro marketing eleitoral para iludir os votantes tomarenses.
Rádio F, a primeira a informar.
Nota do dia de José Rogério. E assim fechamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.